Sophia, Rock Sophia, Rock Sophia. Ho ho! Eu sou o Thiago Gonçalves, com apoio da Manuca Bolsas e Acessórios, pela transmissão da UEL FM 107,9 e almalondrina.com.br, vem aí o Rock Sophia! E como um ser esperto, ou não, eu venho, e não venho só, com sabedoria, dos comparsas, Marcos Vinícius!
Invente! Passa um 2018 de frente.
E ele, Ricardo Prado.
Olha, eu não vou puxar nada do fundo do baú, não. Mas vamos mais de Rock Sophia.
E para esquentar os seus ouvidos sujos, a nação que contém talvez o povo mais tolo do mundo. Qual o nome dessa nação que se acha esperta, que se acha sábia, que se acha malandra? Se chama Brasil. Por que será? O Titãs nos dará uma dica nessa música magnífica que conceitua o líder absoluto da consciência do brasileiro. Então vamos nessa. Televisão com a banda Titãs e Janaína Biquíni Cavadão.
mas eu não faço nada. A luz do sol me incomoda, então deixo a cortina fechada. É que a televisão me deixou burro, muito burro demais. E agora eu vivo dentro dessa jaula, junto dos animais. O Grider fala pra mãe que tudo que a antena captar, meu coração captura. Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura. O Grider
Rock Sofia,
uma pancada inteligente.
Todo dia às 4h30 e já na hora de ir pra cama, Janaína pensa que o dia não passou, que nada aconteceu. Janaína passageira, passa as horas do seu dia, trens lotados, filas de supermercados, bancos e repartições que repartem sua vida. Mas ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz. Ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, se Deus quiser. Janaína é beleza de gestos, abraços, mãos, dedos, anéis e lábios, dentes e sorriso solto que escavam do seu rosto. Janaína é só lembrança de amores guardados. Hoje apenas mais uma pessoa que tem medo do futuro que aconteceu, se alimenta do passado. Mas ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, feliz, feliz. Diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, se Deus quiser. Se Deus quiser. Já não imagina quantos anos tem já na iminência de outro aniversário. Janaína acorda todo dia às 4h30 e já na hora de ir pra cama, Janaína pensa que um dia não passou, que nada aconteceu. Mas ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, ser feliz. Diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, se Deus quiser.
É, Janaína Biquíni Cavadão. E ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Apesar de tudo ela tem sonhos.
Apesar de tudo ela tem sonhos.
É, é. Então vamos nessa. Vamos de Hora da Coruja com o professor Ricardo Prado.
Agora é hora!
Hora da Coruja!
É nós na fita. E aí, Thiagão? Marcão? E aí, beleza? Tudo
beleza?
Tudo na... Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo.
É, o Gustavão tá ali só de zóio, né, gente? E fica, vamos ver se os caras vão fazer alguma coisa errada pra eu cortar aqui.
É, eu sou espertão também aí, como sempre, né? Como sempre, espertão. E hoje, professor Ricardo, eu vou iniciar aí antes de você. Antes de você.
Você quer fazer pergunta?
Sim, até porque hoje... Nossa, hoje eu tô ignorante.
Então vai, só hoje.
Há uma relação entre conhecimento e ignorância?
Olha, até tem. É, na verdade, Thiago, ó, se a gente for levar mesmo em consideração, é, para responder essa pergunta entre se tem um conhecimento, se tem uma relação entre conhecimento e ignorância, primeiro, vamos entender um pouco que também há uma relação entre conhecimento e melancolia, né? Ou então uma relação entre conhecimento e tristeza, sempre esteve junto, sempre esteve de mão dada na história, sempre mesmo. E isso por quê? É, você já deve ter ouvido falar, você também, caro ouvinte aí da Rádio Alma, da Rádio El, você já deve ter escutado falar que as pessoas que pensam demais geralmente são tristes, são melancólicas, são depressivas. Há sim uma certa ligação nisso, não vou negar. É, se você pegar os grandes pensadores da história, você vai encontrar mesmo isso. Mas isso tem uma razão de ser. Foi uma opção que eles fizeram, porque eles não conseguem ser de outra forma. Não conseguem ser de outra maneira, porque justamente eles pensam. Eles não fogem do problema. É? Vamos entender um pouco isso. A suposição que quanto mais você sabe, mais infeliz você se torna, é muito forte na história, né? E porque a ignorância traz em você um certo êxtase. Né? Quando a gente vive um pouco no obscurantismo, né, da ignorância, aquilo traz um certo êxtase na pessoa em relação à sua própria vida, o mundo que o cerca. Isso porque esse tipo de posição, de escolher não refletir, de escolher não saber, de preferir ter uma vida mais imediatista, ele tem uma gênese aí. Um motivo, mas que está na base desse tipo de posição frente ao mundo, que eu gosto de, que nós chamamos geralmente de romantismo. Né? Uma visão romântica sobre o mundo. Que é essa visão romântica? A visão romântica não é simplesmente uma visão apaixonada, como a gente costuma pensar no senso comum, mas uma visão assim que chega a ser otimista ao extremo. Sim. Ou seja, quando às vezes o otimismo extremo, visto de uma forma extrema, ele pode ser prejudicial. Por quê? Porque às vezes você esconde atrás do otimismo uma realidade.
Uma realidade.
Às vezes você tá caminhando pelo caminho errado, você tá fazendo uma coisa errada, aí você fala, não, vai dar certo. Você morre, tá lá na plaquinha do seu túmulo, vai dar certo.
Isso, engraçado, na música do Biquíni Cavadão que a gente da Janaína, exatamente isso. Ela acorda muito cedo, só que porém ela tem as mesmas atitudes sempre.
O mundo prefere ser Janaína.
Prefere.
Prefere ser Janaína porque prefere ser romântico. E sempre essa atitude romântica é sempre da maioria. Porque é uma atitude um pouco mais, vamos dizer, a crítica da realidade e sobre si mesmo. Isso acaba, vamos dizer assim, conduzindo esses mesmos indivíduos, né, românticos, a uma atitude em relação à vida menos pensada. Por isso, mais romantizada. Uma vida mais visceral, sabe? Uma vida mais momentânea, visceral no sentido mais orgânica. imediatista.
Certo.
É, ou seja, que procura aquele tipo de resposta única para tudo. Ela não percebe que os acontecimentos, a realidade, as coisas do mundo, elas são muito mais complexas. Elas não, mas só que ela faz? Ela tira a complexidade, torna a visão mais simples, no caso simplista, e dá uma resposta para todas, uma só, para todas as consequências e as realidades que ela vê. Mas ela não consegue perceber que a coisa é muito mais extensa, muito mais aberta. A realidade, os acontecimentos têm suas peculiaridades muito mais profundas e muito mais abrangentes, né?
Eu vou dar um, fazer uma pergunta para você. Tem um filme de vampiro que é um filme...
É aquele negócio de Crepúsculo, cara.
É, exatamente.
Ai, Jesus.
Geralmente, nos filmes americanos, a maioria dos filmes tem um final feliz.
Tem
um final feliz. Eles fazem isso, não sei, para ganhar audiência, para ganhar espectadores.
Até uma forma de motivação, né? E de ilusão
pra
também.
Para alimentar o romantismo.
Para alimentar o romantismo.
Para alimentar o romantismo, né? Vamos dizer assim. O que devemos deixar claro aqui é que a ignorância que nós estamos falando não é uma ignorância no sentido de estupidez, né? Né?
Ah,
então a ignorância. Então o professor Ricardo, lá, o Thiago, o Rock Sofia está chamando a maioria de gente estúpidas. Não. É uma ignorância no sentido de você escolher ter uma vida muito mais orgânica, né? E refletida. É por uma questão de. Tem uma atitude covarde? Pode ter aí sim, pode ter uma atitude covarde. Vai depender de cada indivíduo. É, pode ter uma atitude mais cômoda dentro disso aí, claro que pode ter, né? Sem dúvida nenhuma. Mas aqueles que preferem viver uma vida com um acesso e tendo acesso a ela mesmo um tanto mais direto, sem mediações conceituais, né? Se você pensar sem certas mediações conceituais, então você foge dessas mediações conceituais e vai mais para aquela imediatismo. Aí é a hora que você vai buscar as explicações mais simplistas, né? Menos pensada, portanto menos refletida. E com isso, deixa o coração menos perturbado também, porque o que os olhos não vê...
O coração não sente.
Exatamente.
Ah, então eu prefiro ficar cego.
É,
algumas pessoas vivem, apesar de tudo, ela tem sonhos.
Apesar de tudo, a Janaína tem sonhos. É? E às vezes a gente brota uma Janaína dentro de nós, né? E preferimos a visão mais simplista, porque nós temos medo de nos tornarmos melancólicos. Então a atitude de você viver na ignorância é medo de se tornar um melancólico, é medo de se tornar um depressivo. Só que a gente for olhar mesmo a fenomenologia do mundo, a gente vai ver que as pessoas também que vivem mergulhadas na ignorância, elas possuem uma felicidade e ao mesmo tempo uma melancolia juntamente com ela. Será que essa felicidade é uma felicidade verdadeira? É. Elas se distraem mais. O entretenimento, por exemplo, eu adoraria chorar, por exemplo, Thiago, Marcos, eu adoraria chorar num The Voice Kids, mas eu não consigo nem assistir aqui. Tem gente que se deleita, por exemplo, assistindo Esquenta com Regina Casé. Gente, como eu queria me deleitar com essas coisas. Eu falo, gente, como eu queria, sabe? E ir lá pra... atrás de um trio elétrico, ficar no meio daquelas pessoas sendo pisoteado, acotovelado, aqueles milhares de pessoas, aquele fedor de urina, e todo mundo pulando, aquele mando de marmanjo suado, e aquela coisa toda, como eu queria, aquela música que entrando no meu ouvido, parece, meu Deus, como eu queria ser feliz fazendo aquilo, como eu vejo aquelas pessoas lá, mas eu não consigo, não dá, não tem jeito. Agora, eu não tenho dúvida de que se você pensa mais e acaba se tornando mais neurótico, e aqui no sentido, um neurótico no sentido que acaba tendo mais consciência sobre a realidade, e uma consciência é mais profunda. Isso acarreta mais preocupações. Quanto mais consciência você tem, mais preocupações você terá também. Eu gosto de fazer duas definições aqui, uma separação entre conhecer e ter consciência daquilo que sabe. São duas coisas completamente diferentes. Saber você encontra por gente que sabe as coisas em qualquer lugar. Porque as pessoas estão toda hora no celular, no Facebook,
nós somos
informações. O maior gama de informações possível. Mas ter consciência daquilo que sabe são poucos. Por quê? Porque quando você tem consciência daquilo que você sabe, é um conhecimento mais profundo que já se tornou parte de você e que mudou toda a sua forma de conduta. Quer ver um exemplo disso? É, conversa com uma pessoa, ou você já deve ter visto em algum programa de televisão, numa entrevista, de pessoas que já tiveram um infarto. Cara, já sabia muito antes, desde da sua adolescência, que comer gordura faz mal, né? Que ter uma vida sedentária faz mal, né? É que os alimentos gordurosos, frituras, entopem a nossa artéria.
Ou seja, ele sabia tudo isso,
mas ele não tinha consciência. Mas quando ele ficou à beira da morte, quando ele viu a morte bater na porta dele, e ele viu a família dele em volta chorando, ele falou, o que é que eu não fiz? Né? Aí você não fala o que eu fiz, é o que eu não fiz. Né? E agora, depois que ele passou por todo o processo de cirurgia, conseguiu sobreviver, hoje ele tem uma vida fitness, hoje ele tem uma alimentação balanceada, ou seja, hoje ele faz o que
quando
ele já
sobrevive.
Sabia. Porque agora ele tem consciência do que ele
sabia muitos anos atrás.
Então, ter consciência muda a atitude, é um conhecimento profundo que se torna parte de você e que muda as suas atitudes.
Não, bacana! Eu tenho mais uma pergunta pra você, mas vamos ouvir música.
Então vai.
Vamos de Eu Não Amo Todo Dia com a banda Suricato.
A cama, um berço, um mar, um banco ou praça para quem quiser olhar. Chuva de arroz, na tempestade solar inteiro devagar. Nada vem quando se espera colisão. E eu não sei o que faria, mas de certo que estaria com você. Com você. Me espalhar por teus cabelos e encurtar a nossa respiração. Na mão inteira cabe o que desejo, o céu é estreito, há tanta imaginação. Com passos seguem, eu já tenho a confissão. Que eu não amo todo dia, mas de certo que amaria com você. Com você.
Todo dia, Suricato. Mas eu tenho mais uma indagação para fazer aqui pro professor Ricardo. O pensamento de senso comum torna a vida mais medíocre. Isso é fato. Ou é uma saída para nós sermos aceito pela maioria, pela sociedade, por um grupo?
É, na pergunta você já respondeu. Porque o pensamento de senso comum se torna a vida mais medíocre, você falou, né?
Isso.
É de fato. Você já ajudou na resposta. E pode ser, né? Pode ser sim, porque o senso comum ele é um tipo de pensamento que todo filósofo foge. É, na verdade, todo aquele que pensa, né?
Todo pensador foge do senso comum,
e tem um motivo de ser. Porque o senso comum é aquilo que todo mundo pensa já de forma viciada, né? Aquilo que todo, a maioria, a grande maioria, Sêneca até diz, né, que a maioria é burra.
Ah, eu acredito nisso.
Que a visão da maioria é burra, né? É, o pensamento já deixou, o pensamento do senso comum já deixou de ser crítico. Ele já deixou de ser partilhado pela. Porque justamente é partilhado pela maioria. É, o pensamento do senso comum é a que a maioria pensa e acredita como sendo verdade. Devido a isso, o pensamento do senso comum ele torna uma vida mais medíocre, sim. Por quê? Porque você vive dentro de uma caixa. Agora mesmo eu estava conversando com o Gustavão, que ele falou que o microfone dorme melhor do que ele, porque dorme numa caixa chique. Né? E a caixa toda ilustrada ali, mas tem pessoas que vivem numa caixinha mesmo. A caixinha do senso comum já tem uma explicação tudo pré-definida, as suas verdades pré-definidas. Então o senso comum ele deixa as mentes mais confortáveis perante a vida, né? Mas um conforto, mas só que esse conforto ele é fictício e que pode tornar perigoso no que diz respeito ao futuro da pessoa. Se você não pensa, você também não pensa direito, né? E se você já tem suas verdades estabelecidas, então você não pensa direito. Por isso que Sócrates ele já dizia, uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. Então ele já prefere o incômodo. Ele já, se é para ser melancólico, pensador, então eu vou ser melancólico, mas eu não quero uma vida tenha uma reflexão mais profunda. E, para terminar com Johannes Kepler também, andando nessa linha, lá no século XVI, ele preferia mais a dura verdade do que a mais doces ilusões. Então ele prefere viver a vida incomodado, se é para ter depressão, ele vai ter, se é para ter crises existenciais, ele vai ter, mas ele não quer viver mais ilusões.
Isso é Rock Sofia, Hora da Coruja com o professor Ricardo Prado. Muito obrigado, professor.
É só chamar.
Com certeza, nós precisamos amargar a realidade e sair do doce da ilusão. E, se tratando de doce ilusão, eu vou mandar aqui a música Brasília, com a banda Pleb Hood, e esse tal de Rock and Roll, com Rita Lee.
Brasília tem carros, Rock Sofia, uma pancada inteligente.
Ela agora está vivendo com esse tal de
rock and roll, rock and roll, rock and.
Ela não fala comigo, doutor, quando ele está por perto. É um menino tão sabido, doutor, ele quer modificar o mundo. Esse tal de
rock and roll.
Cheia de mistério com esse tal de
rock and roll.
Sai de crises, vive a liberdade, que às vezes é uma chave de prisão também. Enfim, é tudo uma loucura, é tudo um pensamento, é tudo uma arte. E por se tratar de arte, nós vamos com essa relevância de pessoa. Nesse bloco magnífico, Alma do Artista, com ele, Marcos Vinícius.
Alma do Artista.
Olá, Gustavo, Ricardo, olá. Thiago, querido ouvinte, vamos falar hoje sobre a arte abstrata. Arte abstrata.
Aquela que não entende nada?
Dizem, né? Arte abstrata, na verdade, é uma arte não figurativa. E para falar da arte abstrata, eu quero citar alguns artistas abstratos. Um deles é Wallace Kandinsky e Paul Klee, que eram dois professores de uma universidade, de uma escola de Bauhaus na Alemanha. E essa escola de Bauhaus foi a primeira escola de design do mundo. Não foi só a primeira escola. Essa escola, ela ensinava, além do design gráfico, ensinava artistas, né, nas suas artes visuais, nas suas pinturas, desenhos e tal. E também era uma escola para arquitetos. Era uma escola interdisciplinar. Todas as disciplinas se conversavam. Então, a pessoa que entrava nessa escola, além dela aprender sobre artes visuais, ela aprendia sobre artes gráficas e também aprendia sobre desenvolver produtos, sobre arquitetura e assim por diante. Então, nós temos esse Kandinsky, que é considerado o fundador do abstracionismo. Ele fazia um tipo de pintura abstrata, sim, mas abstrata lírica. Como assim? Era uma pintura abstrata que mexia mais com o emocional das pessoas. Tanto é que quando você vê uma pintura de Kandinsky, parece que você vê algumas letras musicais, porque ele era fã, né, da música. Até ele dizia, né, que a música é a forma de arte abstrata, a única forma, ou a forma mais abstrata que existe, né, se chama música, né, porque você ouve ali, você não consegue às vezes definir. E esse artista, ele trabalhou nessa área. Nós tivemos um outro cara chamado Jackson Pollock, que era lá dos Estados Unidos, né, um norte-americano. Ele fazia um tipo de pintura diferente. Nesse tipo de pintura, ele pegava, tipo, colocava a tinta nos pincéis e ele começava a esparramar a tinta, né, naquele pano, naquele tecido chamado canvas, né, que é a própria... o próprio tecido, o próprio suporte, né, da pintura. Ele fazia isso com excelência, né? Tanto é que durante muito tempo a arte abstrata ou a arte moderna, ela foi para os Estados Unidos. As pessoas ficaram muito, muito de olho, com muita atenção à arte abstrata, porque foi uma evolução, né, dentro da arte, esse tipo de arte chamado expressionismo abstrato. Ele se expressava dessa forma. Nós tivemos outro cara, dois caras, né? Um chamado Modrian, né, holandês, né, que se tornou alemão, e outro chamado Casimir Malevich. E eles trabalhavam mais um abstracionismo geométrico, a arte na matemática. A gente conversava sobre a geometria, a gente conversava sobre, né, sobre a perspectiva e assim por diante. Então, esse Modrian, ele usava linhas, né, linhas horizontais, usava as cores primárias na sua pintura. Esse Casimir Malevich aqui, ele também russo, ele fez um tipo de pintura extraordinária. É extraordinário. Vamos pensar que a gente tem um cara chamado Toulouse-Lautrec. Vamos pensar que esse Toulouse-Lautrec, ele vai lá e faz um cartaz, né, porque ele é conhecido como praticamente o rei. Não foi ele que inventou, né? Mas os cartazes para publicidade, né, através dele foram ganhando espaço. E esse Toulouse-Lautrec, ele vai lá e faz um cartaz. Venham ver, né, a pintura de Casimir Malevich. Aí você chega lá nesse museu, né, você vai ver a pintura, e o quadro dele se chama Quadrado Branco sobre um Fundo Branco. Aí você fica olhando para aquela
tentando
tela.
Tentando achar o quadrado.
Tentando achar o quadrado e o fundo. E é interessante.
Mas o quadro, ele é quadrado ou ele é retângulo?
Ele é quadrado.
E não, e o interessante é que o abstracionismo, ele incomoda a ignorância da gente. Porque você olha, fica procurando formas, fica procurando caminhos, enfim, existe vários. Ele é infinito.
Porque o abstrato, ele é o puro pensamento. É, quando você abstrata vamos supor, uma diferença é olhar para uma cadeira e outra coisa é só pensar a cadeira. Quando o objeto está só no meu pensamento, ele é abstrato. Então ele é pensamento puro. Então esses quadros, provavelmente, o Marco pode até dizer, esses quadros, eles estimulam o pensamento. Né?
Ok. Um ignorante pode falar assim, nossa, eu pinto melhor do que esse cara, né? Do que o Kandinsky, né, o Modrian.
Mas será que pensa melhor?
Exatamente. Tanto é que essa escola, considerada a Bauhaus, considerada a maior escola, né, a primeira escola de design do mundo, né, que, que acabou, essa escola ela terminou porque teve aquela perseguição na Alemanha. Essa escola existiu na Primeira Guerra Mundial em 1919. E ela teve que mudar de local várias vezes, né? Por causa da perseguição, do arianismo e tal, né? Exatamente, lá na Alemanha. Então eles mudaram de escola e teve um momento que essa escola teve que fechar. Por causa de uma ideologia, né? Predominante.
Raça ariana, a melhor raça.
Exatamente.
Assim como o Hitler, né?
Exatamente. E é interessante porque muitas pessoas falam assim, nossa, qualquer um faz essa linha, joga essa tinta. E na verdade, a pintura abstrata, para um artista plástico, é uma das pinturas, se não é, a pintura mais difícil de ser feita, né? Porque depende de muito estudo. De uma técnica aprimorada, né? Tanto é que essa escola de design, essa Bauhaus, era uma escola onde eles estudavam cientificamente, não só a cor, a linha, né? O Modrian falar que as cores primárias, o amarelo, o vermelho e o azul, são as cores, são a essência de uma pintura e só deve ser usada essas cores. E quando você vê um quadro de Modrian, você só vê essas três cores, né? Talvez um branco e um preto ali e tal. Mas só.
E com sobreposições das mesmas.
Né? Exatamente. Para dizer que a arte abstrata são para pessoas...
que pensam. Nos traz a complexidade do pensamento. Complexos. Arte. Música. Abstracionismo. Nós vamos ouvir aqui um clássico. Do Capital Inicial. Uma música que já está aí com mais de 20 anos de sucesso. E que até hoje... mexe com quem escuta ela? Vamos lá, vamos de Primeiros Erros com Capital Inicial.
Yeah! senhor Kiko Zambianchi.
É, curtimos aí Primeiros Erros com Capital Inicial. Grande Marcos.
Então, Thiago, primeiros erros, né? Não adianta a gente querer voltar pro passado, ficar pensando no passado, tentar mudar uma coisa que já passou. Já passou, você já viveu aquilo. Então eu penso que essa música, eu vou fazer uma pergunta pro Ricardo Prado, porque a fala dele me inspirou, e eu até pensei, né? Eu falei, quando eu chegar em casa, aí eu vou ler aquele livro que eu não tenho, eu vou ter que comprar esse livro.
Vou passar minha conta.
É, esse livro, ele é o Pequeno Príncipe. O que o Ricardo tem a dizer sobre esse livro aí?
É, você é responsável por aquele que te cativa. Exatamente. É uma frase.
Sim, é uma das frases que...
do livro do Pequeno Príncipe. É interessante que tem um desenho numa das páginas do Pequeno Príncipe, onde é uma cobra que engoliu um elefante. Só que, quando você olha à primeira vista, parece um chapéu. Então, o que você está vendo? Um chapéu. Não, mas é uma cobra que engoliu um elefante. Depois você olha novamente, aí fica óbvio que uma cobra engoliu o elefante. Aí você não consegue mais não ver a cobra que engoliu o elefante. O chapéu some, ele desaparece. Então é uma da... E eu gosto também muito da parte em que o Pequeno Príncipe, o diálogo que ele tem com a raposa, que é onde surge essa frase, que você é responsável por aqueles que te cativam.
Aquilo que te cativa. Você pensa essa questão da ignorância, dessa infantilidade emocional, desse Peter Pan que nunca quer crescer. Será que ele está dentro desse livro? Ou não tem nada a ver?
Não. A síndrome do Peter Pan é quando a pessoa não quer crescer.
Ok.
Mas não é o caso. O livro do Pequeno Príncipe é muito pelo contrário, ele faz a pessoa crescer. Olha. Porque ela faz a pessoa pensar. É aí que é o risco de ficar no senso comum. O livro do Pequeno Príncipe faz você sair do senso comum.
E o chapéu a gente leva o tempo todo aqui no Brasil, né?
Eu já dei vários chapéus no Thiago, né? Eu não quero falar, mas a gente tá com vergonha. E é isso, né, na prática, né? Quando a gente fala em primeiros erros, né? Se eu pudesse voltar, né? Nos primeiros erros, eu ia mudar tudo. Mas, na verdade, a gente tem que assumir os nossos erros. Porque os nossos erros, eles servem de trampolim pra gente chegar num lugar melhor. Tanto é que a própria ciência fala que a gente cresce mais na dificuldade do que quando as coisas estão, né?
Tudo certo, da forma que eu penso estar certo, né?
Quando as coisas estão acontecendo do teu jeito, você não tem novidade. Se não tem novidade, você permanece no mesmo. Então você não aprende, você não cresce, né?
Exatamente. Então a música, ela ensina pra mim, né, essa minha visão, que a gente não pode ficar olhando pro passado querendo mudar o passado, nem ficar pensando muito no futuro, mas a gente tem que viver o presente. Tem uma frase de um autor, e esse autor, que eu não me lembro o nome agora, eu fico devendo, né, mas ele fala que só o amor e a arte pode mudar o mundo. Só o amor e a arte. Então se você não ama, venha pro lado da arte, venha fazer, né, companhia, portista visual. É nóis.
E é isso aí, galera. Muito obrigado, Marcos. Você encerra aqui.
Agradeço.
Valeu pela presença aí. Mais um programaço, mais um Alma do Artista muito bom. E vamos lá. Depois de chover, vamos reaprender a andar com a banda Dead Fish e Bicho Humano Claustrofobia.
Pronto pra um novo começo, reaprender.
Sofia, uma pancada inteligente.
Cerebros adormecidos e envolvidos, assassino avistado, batendo a mim de mais que qualquer outro ser vivo. Mas para o meu trabalho, fazer entender a medida. Bater a pura dureza, fazer que todos ficamos debatidos. Bicho humano, bicho humano, bicho humano, bicho humano. Tu és tragis, tu és metadores. Mas esquemas são tão mentores que tentam te manipular os valores. Como sabes não, se demorou então. Construímos toda a inteligência numa debatida.
De claustrofobia e vamos de curiosidade comigo, Thiago Gonçalves. A curiosidade de hoje traz um tema que se torna curioso, embora ele seja muito falado. Ele está situado à corrupção. Quanto pior um país está situado no ranking, maior é a percepção de corrupção pelos seus cidadãos. Em uma escala que vai de 0 a 100, em que 0 significa altamente corrupto, 100 altamente íntegro, o indicador brasileiro recuou de 3 pontos, de 40 para 37. Na verdade, se 100 é íntegro, o Brasil devia estar com 3 aqui. Porque 37 é muita coisa. Aqui é um dos países mais corruptos do mundo. E apenas uma curiosidade. Nós estamos num ranking muito ruim. Vamos abrir os olhos, 95. Sair da ignorância e partir para o conhecimento. E vamos de som. Na memória, banda Bendicta. Memória, banda Bendicta, vocal muito legal, banda brasileira, paulistana. Bom, galera, e é isso aí, ignorante, sábio, esperto ou tolo, acabou-se, mais um Rock Sofia. Muito obrigado, professor Ricardo.
Obrigado eu, até a próxima e vamos lá.
Muito obrigado, o artista visual Marcos Vinícius.
Hoje eu não vou ter que ignorar, Chaves.
Obrigado ao Gustavão aí. E é isso aí, galera. Procurem o Rock Sofia na página do Rock Sofia e apetelier.com.br também. Tem muita coisa legal lá no site do Apetelier. Vejam os trabalhos do Marcos. E é isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, galera. Tchau! Fiquem com Desconfio CPM 22.
Ouvi dizer, muitos me estão mais nem aí para as palavras de um homem que está bem perto daqui. Melhor correr, melhor correr. Enquanto há tempo para nós, antes que tudo vá cruzar e sem ouvir a nossa voz. Facilmente não existe por aqui. Simplesmente não é assim como se diz. Mesmo